Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Olá, seja muito bem-vindo ao programa Fórum Bíblico. Obrigado por estar aí desse lado e por nos acompanhar semanalmente. Quero também dar as boas-vindas ao nosso convidado, Artur Machado, que está já aqui connosco. Olá, Artur.
Olá, é um prazer estar uma vez mais convosco.
Muito bem, prazer é todo nosso. Penso que estarás preparado já para as questões, não é, Artur?
É, como sempre.
Ok, mas antes de as fazer, deixa-me só mencionar aqui para os nossos ouvintes que eles têm sempre hipótese de poder colaborar no fórum, enviando as suas dúvidas, as suas questões. E para isso podem utilizar o nosso mail programas@radiorcs.pt ou então o nosso número de telefone 933-912-912. Artur, vamos então começar. Eu começo por te fazer uma pergunta. Hoje vamos falar um pouco sobre a lei, sobretudo na carta aos Romanos. E aquilo que eu te gostaria de perguntar é, quando nós lemos o capítulo 10 da Epístola aos Romanos, o versículo 4, ali é afirmado que Cristo é o fim da lei. Significa o quê? Que isto é, que a vinda do Senhor acabou por anular a lei?
É uma passagem interessante e uma das passagens mais controversas da Bíblia. Paulo diz literalmente isto, Romanos 10, 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E justamente como afirmaste, ou como expuseste a pergunta, há quem cita esta passagem para tentar provar que Cristo teria abolido todas as leis do Antigo Testamento, incluindo a lei dos 10 mandamentos. E isso acontece particularmente entre aqueles que pensam existir uma diferença entre lei e Evangelho, ou que o Novo Testamento é superior ao Antigo. E, portanto, estas pessoas utilizam com frequência este versículo da Epístola aos Romanos para apoiar os seus pontos de vista. Esta passagem, que até parece fácil na sua compreensão, contém duas palavrinhas que são complexas, que é a palavra nomos, utilizada normalmente para por lei, e a palavra telos, que é traduzida em algumas bíblias por fim. E é aqui que tem o problema, porque as pessoas compreendem este fim como término. Porém, como nós veremos, a palavra telos apresenta uma gama variada de sentidos que vão desde clímax, objetivo, cumprimento e término.
Ok, mas relativamente a este texto, ao longo da história, ele foi sempre visto da mesma forma ou houve interpretações diferentes?
Não, ela realmente tem sido compreendida ao longo da história de três formas diferentes, poderíamos dizer. Uma primeira forma foi que ela foi compreendida no sentido temporal e terminal, portanto, neste sentido que eu acabei agora de afirmar, Cristo teria acabado com a lei. Em segundo lugar, houve uma interpretação perfetiva e completiva, ou seja, Cristo teria trazido a lei à sua plenitude, o que é diferente, ou seja, Cristo é a finalidade da lei, ou seja, Cristo é a plenitude da lei. E, em terceiro lugar, ela foi compreendida também ao longo da história num sentido de propósito, aquilo que nós denominamos um sentido teleológico. Já os primeiros pais da Igreja, os reformadores e muitos outros que se situavam no domínio da Reforma Protestante, deram à palavra telos o sentido básico que é comum ela ter no grego clássico, que é de objetivo, de cumprimento. E ao darem este sentido a essa palavra, entenderam que havia uma continuidade entre as Escrituras hebraicas e o Novo Testamento, significando desta forma que Cristo e a lei, portanto, lei entendida quer no seu aspecto restrito de lei dos 10 mandamentos, quer no seu aspecto geral de revelação do Antigo Testamento, toda a Torá, tinha alcançado o seu propósito, ou seja, Cristo é o propósito, a realização ou o cumprimento da lei, o que estaria de acordo justamente com o fluir do texto bíblico. E quando nós examinamos os primeiros escritos cristãos que tratam do papel da lei em relação com Cristo, verificamos que esses escritos que nasceram num ambiente de controvérsia era uma controvérsia que tinha dois polos. Um polo era com os judeus, sobre a interpretação do Antigo Testamento, o outro polo era com as heresias com que os cristãos se viam confrontados, como, por exemplo, o marcionismo e o gnosticismo. O marcionismo, que vinha de um herege cristão chamado Marcião, que procurava eliminar completamente o Antigo Testamento da comunidade cristã e portanto, ter apenas o Novo Testamento, e o gnosticismo, que propunha uma interpretação alegórica de todas as escrituras. O primeiro documento cristão que interpreta Romanos 10.4 encontra-se numa obra de Ireneu contra os gnósticos, justamente, que só nos chegou na tradução em latim, portanto é o livro contra as heresias, é o livro 4, que assinala no capítulo 12 e no verso 4 que Cristo é o fim da lei no sentido em que ele encarna a lei. Ou seja, Ireneu dizia que Cristo não é o término da lei, Cristo é aquele que encarnou a lei. E, portanto, o contexto mostra que Ireneu entendia Cristo como fim da lei no sentido completivo, ou seja, Cristo completa a lei, e no sentido teleológico, Cristo é o sentido, a plenitude da lei. Já agora eu partilharia convosco a citação de Ireneu, e ele diz assim: como Cristo seria o fim da lei se não fosse também o princípio? Quem a levou ao fim, este mesmo realizou o princípio. E é ele que diz a Moisés: observei atentamente a opressão do meu povo no Egito e desci para libertá-los, a fim de indicar que desde o princípio o Verbo de Deus se acostumara a subir e a descer para a salvação dos que estavam em más condições. E, portanto, aqui temos o Ireneu contra as heresias a falar justamente que Cristo é aquele que já tinha dado a lei a Moisés. E mais adiante, o próprio Ireneu, no capítulo 13 e no versículo 1, nesse mesmo quarto livro contra as heresias, ele vai dizer: pelas palavras do Senhor, mostra-se que ele não aboliu, mas ampliou e completou os preceitos da lei natural que justifica o homem, preceitos que eram observados mesmo antes do dom da lei e pelos quais eram justificados pela fé e agradavam a Deus. Portanto, o primeiro escrito cristão não vai no sentido de dizer que com Cristo a lei terminou. Pelo contrário, vai no sentido de dizer que Cristo foi justamente aquele para o qual toda a lei apontava. E Clemente de Alexandria, na sua obra do Stromata, atribui à palavra grega telos os sentidos de cumprimento, culminação, plenitude e perfeição, e nunca de términos. Orígenes é o primeiro pai da Igreja que nós podemos ver como intérprete bíblico exegeta, se assim quisermos, e que também compreende a relação telos-nomos, portanto a relação entre a palavra lei e a palavra fim, no sentido de plenitude e perfeição. E Orígenes diz que Cristo é a perfeição ou a plenitude da lei. Santo Agostinho, portanto Agostinho de Hipona, abordou também várias vezes esta relação entre Cristo e a lei. E Agostinho interpreta a palavra grega telos no sentido filosófico de summum bono, isto é, o bem supremo. Se traduzíssemos isto concretamente para romanos, é: Cristo é o bem supremo da lei, o ponto culminante, a quinta essência. E, portanto, para ele, Cristo é a plenitude da lei, também não é o términos. E durante a Idade Média, sabemos que houve várias interpretações alegóricas. Elas foram sempre no sentido de cumprimento, de objetivo, de realização e de perfeição. Com a chegada da Reforma Protestante, abandonou-se essa interpretação alegórica que tinha sido usada durante a Idade Média, e Lutero vai dizer que Romanos 10.4 deve ser interpretado no sentido que todo o Antigo Testamento está orientado para Cristo. Ou seja, Lutero nunca usa Romanos 10.4 para dizer que a lei tinha sido abolida. O sentido que Lutero dá à palavra telos é também um sentido teleológico. E o mesmo fizeram os seguintes reformadores: Calvino, Zwinglio, Filipe Melanchthon, Teodoro de Beze. Todos interpretaram telos como cumprimento ao propósito, nunca como término. É preciso nós chegarmos ao século XIX para passar a ser interpretada esta palavra telos no sentido de término. Cristo é o término da era da lei e começou uma nova era, que é a era da graça, na qual nem a lei nem o Antigo Testamento estão em vigor. E foi Adolf von Harnack que começou justamente com esta interpretação. Ele afirmou que a vinda de Cristo revela a validade temporal da lei e a abrogação da religião do Antigo Testamento. Portanto, no século XIX é que esta onda de interpretação começou. Logo, a interpretação que pretende que Romanos 10:4 teria significado que Jesus terminou com a validade da lei, verificamos que ela é muito recente na história do próprio cristianismo.
Ainda falando desta questão de telos, se procurarmos pelo significado etimológico da palavra, que resultados podemos obter?
É aí justamente que se situa o ponto. Porque quando nós analisamos a literatura grega antiga e o significado da palavra telos, nós notamos que a palavra significava originalmente o ponto culminante ou o cume. Com o tempo, houve outras interpretações que foram sendo adicionadas. Ela passou também a significar, por exemplo, ponto mira, ou seja, o agricultor punha uma estaca cravada no chão para dirigir o sulco quando ele lavrava a terra. Também se utilizou telos como o fiel da balança, o ponto decisivo, o objetivo, a finalidade, a meta. E quando nós estudamos etimologicamente o sentido desta palavra, percebemos que a noção de término é absolutamente secundária e que a noção de abolição é completamente estranha ao conteúdo semântico de telos e de outras palavras da mesma raiz. As conotações terminais e temporais que esta palavra possa ter em determinados contextos representam uma extensão do seu sentido original e devem ser compreendidas como vindo do contexto em que a palavra é usada e não da própria palavra. Ou seja, para nós ainda sermos mais concretos, vamos ao caso gramatical concreto em que telos está no grego de Romanos 10:4. Eu vou tentar explicar isto o melhor possível para os nossos ouvintes compreenderem. A língua grega possui declinações. Isto é uma palavra, pode apresentar-se de diversas formas, consoante a sua função na frase. E, portanto, o grego tem vários casos. Por exemplo, o caso nominativo faz a função de sujeito. O caso acusativo faz a função de complemento direto. O caso genitivo corresponde ao português do complemento de nome e à de preposição. Pode também funcionar como complemento comparativo. Ora, justamente nesta frase de Romanos 10:4, Cristo é o fim da lei, a palavra lei está no caso genitivo. Quando a palavra telos é seguida por uma palavra na forma genitiva, ela indica sempre finalidade, objetivo, consequência ou resultado, mas nunca término. E, portanto, nós deveríamos respeitar o significado que a gramática grega nos dá. E os gregos utilizavam esta construção gramatical imensas vezes. Vou dar exemplos. O telos de um relato, que em grego se diz mitu telos, não é o seu fim, é a sua moral, a sua mensagem. O telos do desejo, não é o desaparecimento do desejo, é a sua razão de ser. O telos da vida não é a morte, mas é o objetivo da vida, é o sentido da vida. O telos de um homem, telos andrew, não significa o fim da sua existência, mas significa a chegada do ser humano, ou do homem neste caso, à maioridade. O telos dos deuses não se refere ao desaparecimento dos deuses, mas à autoridade suprema. O telos gamu, que é o telos do casamento, não é a sua dissolução, é a sua consumação. E, portanto, todos estes exemplos que eu acabei de dar, tirados da literatura grega, mostram como é que se deve usar a palavra telos quando ela é seguida de uma outra palavra no caso genitivo. Mas eu dou dois exemplos bíblicos. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Aqui é utilizada a palavra telos, o fim do mandamento, mas aqui mostra-se que telos, no sentido de fim, não é términos do mandamento, mas sim o objetivo do mandamento. O objetivo da instrução é o amor. Outra passagem bíblica que utiliza a palavra telos. 1 Pedro 1:9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. E, portanto, não está a dizer que a fé acabou. Está a dizer que o objetivo da fé é a salvação da alma, ou seja, a salvação da pessoa. Há um outro exemplo na literatura grega e nas várias declarações em que a palavra telos é usada com a palavra nomos. Ela nunca significa cessação ou abrogação, mas sim objeto, propósito ou cumprimento. E nós vemos isso em Platão, vemos isso em Aristóteles, vemos isso em vários filósofos. Portanto, quando nós procuramos o sentido etimológico da palavra telos, Este normalmente implica mais propósito, objetivo, plenitude, cumprimento e não tem o caráter de término ou de cessação. Em segundo lugar, como eu acabei de dizer, a construção da palavra telos mais genitivo, que é o que acontece em Romanos 10:4, indica sempre finalidade, objetivo, consequência ou resultado, nunca término. E, finalmente, a palavra telos, usada juntamente com a palavra nomos na literatura grega, o que acontece em Platão ou em Plutarco, por exemplo, tem sempre o sentido de objeto, propósito ou cumprimento. Quando um grego quer exprimir a noção de fim, ou a noção de cessação, ou a noção de descontinuidade, ou de abolição, ou de abrogação, ele usa frases construídas com palavras como, por exemplo, apalegue, apalasso, que é colocar um fim, catalusis, que é remover, ou qualquer forma do verbo luo, ou do verbo cataluo. Ele pode usar também a expressão oletros, que é a destruição, ou também pode usar qualquer frase com o verbo teletao, que significa, normalmente, ou que faz sempre referência à morte. Portanto, há uma série de palavras que ele pode utilizar, mas não a palavra telos.
Uhum. Muito bem. Então, vamos para que os nossos ouvintes fiquem esclarecidos e vamos terminar com esta pergunta. É como é que podemos compreender Romanos 10:4?
Romanos 10:4 está numa secção que se inicia no capítulo 9, versículo 30, e que vai até ao capítulo 10, versículo 21, e que forma o núcleo dos capítulos 9 a 11, portanto, desta epístola. O contexto desta secção está relacionado com a rejeição do Messias pelo povo de Israel e que teve como consequência a sua desqualificação como povo remanescente. E, ao recorrer à Bíblia, o apóstolo Paulo mostra que, tanto já na anterior aliança celebrada com Abraão, como na aliança celebrada com Jesus, a salvação sempre foi da mesma maneira, obtida pela graça de Deus através da fé no Messias. E o apóstolo Paulo mostra, através de uma série de referências bíblicas, que a nova situação de Israel já tinha sido predita tanto na lei como nos profetas. E, nesse sentido, o Evangelho não é contrário às promessas de Deus. Antes, pelo contrário, ele cumpre na íntegra o que já estava profetizado às Escrituras hebraicas. No fundo, o que Paulo salienta é que Cristo tornou-se para muito, num povo de Israel, uma pedra de tropeço, porque eles não seguiram a lei a partir da perspectiva da fé, mas sim a partir de uma perspectiva de obras, isto é, de ações feitas meramente através do esforço humano. Nós temos isto em Romanos 9, 31 e 32. E, portanto, ao agir desta maneira, o povo de Israel não se submeteu à justiça de Deus. E Paulo esclarece, em Romanos, no capítulo 10, nos versículos 2 a 4, ele diz: porque eu dou-lhes testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E, portanto, os gentios recebem a justiça que vem de Deus através de Jesus Cristo e recebem o estatuto de novo povo de Deus. E logo no contexto desta secção, a palavra nomos, lei, faz referência à revelação de Deus do Antigo Testamento, à Torá, que era uma expressão que era usada para designar justamente todo o Antigo Testamento. E a passagem de Romanos 10:4 mostra então que Cristo cumpriu ou levou a lei ao seu objetivo ou ao seu propósito, que foi o de mostrar que em Jesus a salvação tornou-se acessível e possível para todos, em todos os tempos. Tentar ver nesta passagem que Cristo seria a abolição da lei seria ir contrariamente ao que o próprio Cristo tinha declarado em Mateus 5:17, em que ele dissera: eu não vim para abolir, eu vim para cumprir. E seria também o apóstolo Paulo ter-se contradito ele próprio, porque em Romanos, no capítulo 3 e no versículo 31, ele pergunta: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. E, portanto, se nós tivéssemos que traduzir Romanos 10:4 no sentido de término da lei, a palavra lei teria que significar algo mais que apenas lei. Por exemplo, ela teria que significar a validade da observância da lei. Ou seja, Cristo teria abolido a validade da observância da lei. há quem entenda que Cristo é o fim da lei como forma de salvação. Mas isso contradiz o principal tema de Romanos, que mostra que a salvação sempre foi pela fé. Portanto, Cristo nunca poderia pôr fim a algo que nunca existiu. Na secção que nós estamos a analisar, de Romanos 9, 30, ao capítulo 10, versículo 21, Paulo não tem como intenção apresentar Cristo em contraste com a lei, mas justamente o oposto. Mostrar como Jesus é a legítima expectativa da lei, o clímax da lei, uma vez que ele cumpriu o desígnio de Deus, trazendo justiça a todos, gentios e judeus. Desta forma, Paulo mostra que a palavra de Deus não falhou, uma vez que o Antigo Testamento já apontava para o Messias como fonte de justiça. Em segundo lugar, apesar da rejeição do Messias, continua a haver esperança para qualquer israelita, porque em Cristo a justiça está sempre disponível para todo aquele que crê. E, finalmente, o apóstolo Paulo vai apelar à unidade de judeus e gentios, porque em Cristo todos os crentes estão unidos como povo escatológico de Deus. Portanto, é preferível que nós entendamos a palavra telos como propósito, alvo, objetivo, e interpretar esta declaração de Romanos 10.4 como significando que a lei aponta para Cristo como clímax de toda a revelação do Antigo Testamento, tanto no seu aspecto ritual como no seu aspecto moral. Uma das pessoas que fez uma tese justamente sobre isto foi um professor chamado Roberto Badenas. E ele dizia o seguinte: Cristo foi o cumprimento das figuras e símbolos do Antigo Testamento, a culminação da Tora, aquele que foi estabelecido para trazer justiça a todo aquele que crê. E logo, quando nós olhamos para esta célebre frase de Paulo, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, nós poderemos entender a palavra fim como objetivo, podemos entender a palavra fim como finalidade, Cristo é a finalidade da lei, podemos entender a palavra fim como propósito, mas não podemos entendê-la como abrogação, como término ou como cessação, porque estaríamos a ir contra a gramática grega, contra o sentido da palavra telos e contra o próprio contexto da Epístola aos Romanos.
Eu poderia dizer contra a história também, porque foi um iluminado no século XIX que mudou toda esta ideia, não é? Obrigado, Arthur, por mais este esclarecimento. Acredito plenamente que este fórum bíblico é uma ajuda essencial para aquelas pessoas que procuram sinceramente seguir aquilo que o texto bíblico diz. E aqui podem realmente compreender a essência do que significa cada palavra. Pelo menos hoje estivemos a falar sobre esta telos. Arthur, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui. Nós temos sempre encontro marcado todas as semanas, por isso desejo-te uma boa semana a ti. Aos nossos ouvintes, dizer que continuamos a contar com a vossa presença, com a vossa participação. Não hesitem em nos contactar, já demos os dados todos. Se preferir, pode também nos ver pelas redes sociais, através do WhatsApp, também do Instagram e do Facebook. E nós temos encontro marcado também para a semana, por isso, até lá. Que Deus o abençoe grandemente a si e à sua família.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Arthur Machado.